Boa tarde a todos os vereadores, boa tarde a todos presentes e ouvintes da Rádio Comunitária de Alto Rio Doce. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão pedindo um minuto de silêncio. Convido o secretário Lucas Abreu Dias a proceder à chamada.
Boa tarde a todos.
Boa tarde. Boa tarde.
Ari Santana.
Presente.
Valdomiro.
Presente.
Miguel.
Presente.
Alípio.
Presente.
Helena.
Presente.
Marco Antônio.
Presente.
Alcides Barroso.
Presente.
José Geraldo.
Presente.
Convido a funcionária da Câmara para fazer a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 67ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Alto Rio Doce. Aos 14 dias do mês de abril do ano de 2016, às 17 horas, realizou-se a 67ª Reunião Ordinária da Câmara sob a presidência do vereador Ari Santana de Carvalho, que iniciou a sessão ordinária com os dizeres. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Em cumprimento ao regimento interno, o presidente determinou ao vereador secretário Lucas Abreu Dias a proceder à chamada, confirmando as presenças dos vereadores Ari Santana de Carvalho, Valdomiro Domingos Dias, Miguel Pereira Rosa, Alípio Fonseca de Almeida, Helena de Nora Coelho, Marco Antônio Pereira, Alcides Barroso Neto e José Geraldo de Oliveira. Constatou-se também a presença da advogada, doutora Geisa Rosignoli Neiva. Em seguida, determinou o funcionário da Câmara que fizesse a leitura da ata da reunião anterior, que colocada em votação foi a mesma apreciada e aprovada por unanimidade. Primeira ordem do dia, projeto de lei número 3 de 2016, que propõe a revisão geral da lei orgânica do município de Alto Rio Doce. Após, o presidente fez o uso da palavra, esclarecendo aos presentes que ele, na posição de presidente, se viu na obrigação de fazer uma reforma na lei orgânica municipal, a qual não era atualizada desde o ano de 1997. Para isso, foi constituída uma comissão de vereadores, composta pelos seguintes: Ari Santana de Carvalho, Alípio Fonseca de Almeida, Marco Antônio Pereira, Lucas Abreu Dias e Helena de Nora Coelho, que após várias reuniões elaboraram a proposta de reforma da lei orgânica em conformidade com a Constituição Federal e Estadual. Foi dada a palavra ainda à advogada doutora Geisa Rosignoli, que apresentou a proposta de reforma e revisão da lei orgânica. Em seguida, foi colocada em primeira votação a proposta de reforma da Lei Orgânica Municipal, que foi apreciada e aprovada por unanimidade. Segunda ordem do dia, leitura do projeto de lei número 2 de 2016, que dispõe sobre atualização monetária dos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Alto Rio Doce, apreciada e aprovada por unanimidade. Terceira ordem do dia, leitura do projeto de lei número 1 de 2016, que dispõe sobre atualização monetária dos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Alto Rio Doce, apreciado e aprovado por unanimidade. Nada mais havendo, o senhor presidente encerrou a sessão e determinou que se lavrasse a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada por todos os vereadores.
Algum vereador quer comentar a ata? Vou colocar em votação. Miguel?
Aprovo.
Alípio.
Aprovo.
Helena.
Aprovo.
Marco Antônio.
Aprovo.
Alcides Barroso.
Aprovo.
José Geraldo.
Aprovo.
Valdomiro.
Aprovo.
E Lucas.
Aprovo.
Então fica aprovada a ata da última reunião. Primeira ordem do dia. Segunda votação do projeto número 3 de 2016, que propõe revisão da lei orgânica do município de Alto Rio Doce. Não tem que fazer leitura, que já foi feito o esclarecimento na primeira reunião. Então, vou colocar em votação.
Não, quer fazer uma emenda aí, o presidente ser um monte só. Se não puder hoje, não vou votar, não.
Eu vou colocar em votação.
Vamos votar, então, com a presidência um monte só. Eu vou votar, sim.
A emenda teria que ter sido feita e protocolada segunda-feira.
Tinha que ser feito, mas não feito. Vamos fazer, do ponto de vista.
Vou colocar em votação. Miguel.
Aprovo.
Alípio.
Aprovo.
Helena.
Aprovo.
Marco Antônio.
Eu vou aprovar, mas
foi até um pedido aqui do Alcides para mim, então eu até concordei com ele que a gente viria isso aí entre os vereadores, né? Mas, né, estou aprovando, mas se tiver como a gente fazer o emenda depois, não sei se tem.
Alcides.
Tem jeito de fazer emenda? Aprova.
José Geraldo.
Aprova.
Valdomiro.
Aprova.
E Lucas.
Aprova.
Então fica aprovado o projeto número 3 de 2016, que propõe a revisão da lei orgânica do município.
Depois eu vou votar a emenda.
Segunda ordem do dia. Leitura do projeto de lei número 1 de 2016.
Projeto de lei número 1 de 28 de março de 2016. Autoriza o Executivo Municipal a disponibilizar recursos para o evento tradicional da Festa da Cachaça do Distrito de Abreus, município de Alto Rio Doce, Minas Gerais. Wilson Teixeira Gonçalves Filho, prefeito de Alto Rio Doce, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara dos Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar recursos financeiros para a realização da Festa da Cachaça 2016 do Distrito de Abreus, município de Alto Rio Doce, no valor de até R$ 20.500. Artigo 2º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria do Orçamento Municipal, suplementada se necessário. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Município de Alto Rio Doce, 28 de março de 2016, Wilson Teixeira Gonçalves Filho, prefeito municipal.
Algum vereador quer comentar o projeto? Vou colocar em votação. Miguel.
Aprova.
Alípio.
Aprova.
Helena.
Aprova.
Marco Antônio.
Aprova.
Alcides Barroso.
Aprova.
José Geraldo.
Aprova.
Valdomiro.
Aprova.
E Lucas.
Aprova.
Então fica aprovado o projeto de lei número 1 de 2016. Terceira ordem do dia. Leitura do projeto de lei número 2 de 2016.
Projeto de lei número 2 de 28 de maio de 2016. Autoriza o Executivo Municipal a utilizar recursos para o evento tradicional Festa do Angu à Baiana, no distrito de Vitorinos, município de Alto Rio Doce, Minas Gerais. Wilson Teixeira Gonçalves Filho, prefeito de Alto Rio Doce, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, faça saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar recursos financeiros para a realização da Festa do Angu à Baiana de 2016 do Distrito de Vitorinos, município de Alto Rio Doce, Minas Gerais, no valor de até R$ 20.500. Artigo 2º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria do Orçamento Municipal, suplementada se necessário. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Município de Alto Rio Doce, 28 de maio de 2016. Wilson Teixeira Gonçalves Filho, prefeito municipal.
Algum vereador recomendar o projeto? Vou colocar em votação. Miguel.
Aprova.
Alípio.
Aprovo.
Helena.
Aprovo.
Marco Antônio.
Aprovo.
Alcides Barroso.
Aprovo.
José Geraldo.
Aprovo.
Valdomiro.
Aprovo.
E Lucas Dias.
Aprovo.
Então fica aprovado o projeto de lei número 2 de 2016. Quarta ordem do dia. Leitura do projeto de lei número 3 de 2016.
Projeto de lei número 3 de 18 de abril de 2016. Cria a Festa Cultural e Festival da Canjica e Chá de Amendoim e autoriza o Poder Executivo Municipal a utilizar recursos para o evento cultural tradicional a ser realizado no Distrito de Missionários, município de Alto Rio Doce, Minas Gerais. Wilson Teixeira Gonçalves Filho, prefeito de Alto Rio Doce, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, faço saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criada a Festa Cultural e Festival da Canjica e Chá de Amendoim, que será realizada no Distrito de Missionários, município de Alto Rio Doce, Minas Gerais. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar recursos financeiros no valor de R$ 3.000. Artigo 3º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotação orçamentária do orçamento municipal suplementada se necessário. Artigo 4º. A presente lei poderá, no que couber, ser regulamentada por decreto do chefe do Poder Executivo. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 6º. Revogam-se as disposições em contrário. Município de Alto Rio Doce, Minas Gerais, 18 de abril de 2016, Wilson Teixeira Gonçalves Filho, Prefeito Municipal.
Algum vereador quer comentar o projeto? Marco Antônio.
Bom, queria agradecer aí ao Executivo por ter mandado o projeto para o pessoal de Missionários. A reivindicação deles é até que fosse um pouco a mais, mas para o primeiro ano eu acho que tá bom e fica aí para o próximo ano, para quem tiver aqui, né? Tentar melhorar um pouco mais para eles, que eu acho que a comunidade lá merece.
É, vai aumentando devagarzinho, né? Porque o ano passado ele deu 1.000, esse ano já, é. Já melhora bem, né?
E o ano que vem tenta melhorar mais.
É. Seguindo aí.
Então vamos colocar em votação. Miguel.
Aprova.
Alípio.
Aprova.
Helena.
Aprova.
Marco Antônio.
Aprova.
Alcides Barroso.
Aprova.
José Geraldo.
Aprova.
Valdomiro Domingos.
Aprova.
Lucas Dias.
Aprova.
Então fica aprovado o projeto de lei número 3 de 2016. Quinta ordem do dia. Leitura do projeto de decreto legislativo número 1 de 2016.
Projeto de Decreto Legislativo número 1, de 25 de abril de 2016. Reorganiza o quadro de pessoal da Câmara Municipal de Alto Rio Doce e altera os decretos legislativos número 1 de 2014 e 2 de 2014. Artigo 1º. A Câmara Municipal de Alto Rio Doce, Estado de Minas Gerais, em atendimento ao disposto nos artigos 29, inciso 9, 37 e 74 da Constituição da República, para os efeitos do artigo 59 da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, aprova e eu, presidente da Câmara, promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 2º. O quadro de pessoal da Câmara Municipal executados, excetuados os vereadores e os prestadores de serviços contratados através de processo licitatório ou processo equivalente, passa a ter a seguinte composição. 1. Chefe de gabinete. 2. Diretor administrativo. 3. Diretor de controle interno. 4. Contador. 5. Secretária administrativa. 6. Auxiliar de serviços gerais. Artigo 3º. O cargo de chefe de gabinete será de livre nomeação e exoneração pelo presidente da Câmara e terá, dentre outras, as seguintes atribuições. Inciso 1. Coordenação dos expedientes do Corpo Legislativo, elaborando, quando solicitado, as minutas de projetos de lei, resoluções, decretos e outros atos administrativos. 2. Assessoria direta ao Presidente da Câmara, aos integrantes da mesa diretora e o apoio aos demais vereadores. 3. Coordenação, supervisão e avaliação das atividades relacionadas com o atendimento e informação aos cidadãos. 4. Supervisionar e avaliar o desempenho das atividades administrativas da Câmara, informando o presidente e os vereadores. 5. Execução de outras atribuições determinadas pelo presidente da Câmara. Artigo 4º. O cargo de diretor administrativo será provido mediante concurso público de provas e títulos e terá, dentre outras, as seguintes atribuições. 1. Coordenação dos expedientes externos e internos da Câmara Municipal, sendo responsável por seu regular funcionamento. 2. Escriturar os livros e fichas e fazer síntese de assuntos. 3. Manter o arquivo de legislação municipal sempre atualizado. 4. Desenvolver trabalhos de suporte legislativo e administrativo. 5. Publicar no site e na imprensa os atos legislativos. 6. Realizar em conjunto com os demais membros nomeados as licitações para aquisições de produtos e serviços. 7. Efetuar as compras e requisições, bem como o controle de estoque das mercadorias. Artigo 5º. O cargo de diretor de controle interno será provido mediante concurso público de provas e títulos e terá as atribuições já estabelecidas pelo Decreto Legislativo nº 1 de 2014. Artigo 6º. O cargo de contador será provido mediante concurso público de provas e títulos e terá, dentre outras, as seguintes atribuições. Inciso 1. Orientar, coordenar e controlar e realizar atividades de execução orçamentária e de movimentação das contas financeiras e patrimoniais da Câmara Municipal de Alto Rio Doce. 2. Analisar balanços e balancetes e os documentos que acompanharem. 3. Elaborar planos de contas, realizar cálculos de custos e executar outros trabalhos contábeis complexos. 4. Elaborar pareceres e informações complexas em processos relacionados com a execução orçamentária e administração financeira. 5. Realizar os empenhos de despesas, contratos, convênios e outros assuntos que envolvam o interesse da Câmara. 6. Responder a consultas sobre assuntos contábeis. 7. Elaborar estudos e redigir relatórios sobre assuntos financeiros e contábeis. 8. Fazer o abastecimento de dados no portal da transparência. Artigo 7º. O cargo de secretária administrativa será provido mediante concurso público de provas e títulos e terá, dentre outras, as seguintes atribuições. Inciso 1. Realizar as tarefas que lhe forem determinadas pelos vereadores, pelo chefe de gabinete e pelo diretor administrativo. 2. Redigir correspondências e expedientes de rotina. 3. Preencher guias, requisições e outros impressos. 4. Selecionar, classificar e arquivar documentos. 5. Manter o arquivo organizado. 6. Conferir serviços executados na unidade. 7. Organizar os serviços de escritório. 8. Executar trabalhos de datilografia e digitação. 9. Responsabilizar-se pelo serviço de telefonia. 10. Atender o público em geral. 11. Providenciar a abertura e fechamento das dependências da Câmara Municipal. Artigo 8º. O cargo de auxiliar de serviços gerais será provido mediante concurso público de provas e títulos e terá, dentre outras, as seguintes atribuições. Inciso 1. Organizar e atender as tarefas do Legislativo de acordo com as ordens da Secretaria. 2. Atender as demais unidades administrativas no que for solicitado. 3. Realizar diariamente as atividades de limpeza, mantendo as dependências da Câmara Municipal rigorosamente limpas. 4. Fazer e servir café, chá, sucos e etc. e manter rigorosamente limpos os móveis e utensílios da cantina. 5. Atender o público em geral. 6. Desempenhar tarefas afins. Artigo 9. Os vencimentos dos cargos previstos nesse decreto passarão a ser fixados no anexo 1. Artigo 10. O presidente da Câmara poderá contratar pessoa física ou jurídica para prestar assessoria jurídica à Câmara, emitir pareceres sobre projetos de lei, de resoluções e decretos legislativos, remuneração de vereadores, emendas à lei orgânica e ao regimento interno, representar a mesa diretora e ou seus integrantes em juízo, bem como para acompanhar as ações judiciais de interesse da Câmara Municipal. Parágrafo único. A contratação de que trata o caput será feita em conformidade com a Lei Geral de Licitações. Artigo 11. Todas as despesas decorrentes da execução do presente decreto legislativo correrão por conta das dotações próprias do orçamento da Câmara Municipal. Artigo 12. Ficam revogados o artigo 3º do Decreto Legislativo 1 de 2014, bem como os artigos 3º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 14º e 22º do Decreto Legislativo número 2 de 2014 e demais disposições contrárias a este decreto. Artigo 13. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Alto Rio Doce, 25 de abril de 2016, Ari Santana de Carvalho, presidente, Valdomiro Domingos Dias, vice-presidente, Lucas Abreu Dias, secretário.
Algum vereador que comentou o projeto? Vamos colocar em votação. Desculpa.
Justificativo. Apresentamos aos nobres colegas o seguinte projeto de decreto legislativo que cria o novo cargo de chefe de gabinete e altera a nomenclatura e forma de provimento dos cargos já existentes. Como é de conhecimento de todos os vereadores, desde a Constituição de 1988, o ingresso de servidores nos quadros da administração deve ser realizado através de concurso público. Os cargos de livre nomeação e exoneração constituem exceção à regra e devem ser reservados apenas às funções de chefia e assessoramento. Embora as contratações dos servidores da Câmara antecedam a atual diretoria, recebemos uma recomendação do Ministério Público de Minas Gerais, através da Promotoria de Patrimônio Público, que segue anexa a esse projeto, para realizarmos concurso público e regularizar a forma de provimento dos cargos. Por acreditarmos que o melhor caminho é o atendimento da recomendação, apresentamos o projeto de resolução, o projeto de decreto, para estabelecer novas formas de provimento dos cargos. Devido ao pequeno número de servidores da Câmara, estamos sugerindo que as atividades de controle interno e direção administrativa sejam desempenhadas por servidores efetivos, de forma a permitir que não haja interrupção dos trabalhos internos sempre que houver novas eleições para o Legislativo Municipal. Destacamos que o diretor administrativo passará a ser o responsável pelas licitações, evitando que os próprios vereadores tenham que desempenhar tais atividades. Também a função de controladoria interna será desenvolvida com maior liberdade e independência se o cargo for de provimento efetivo. As funções de secretário e auxiliar de serviços gerais, por não serem de direção e assessoramento, têm que ser providas por concurso público. Por fim, entendemos que existe demanda para que a Câmara mantenha um contador diariamente para realizar as atribuições contábeis, por isso a sugestão de criação do cargo. Diante disso, e patente o interesse público de que se reveste a iniciativa, submetemos o presente projeto à apreciação dos colegas, contendo com o vosso indispensável aval. Na oportunidade, renovamos as vossas excelências, nossos protestos de elevado apreço e consideração. Ari Santana de Carvalho, presidente, Valdomiro Domingos Dias, vice-presidente, Lucas Abreu Dias, secretário.
Vou colocar em votação. Miguel.
Aprovo.
Alípio.
Aprovo.
Helena.
Aprovo.
Marco Antônio.
Aprovo.
Alcides Barroso. José Geraldo.
Aprovo.
Valdomiro.
Aprovo.
E Lucas.
Aprovo.
Então fica aprovada o Decreto Legislativo número 1 de 2016. Sexta ordem do dia. Leitura de documento enviado pela Associação dos Municípios da Microrregião da Mantiqueira.
As prefeituras mineiras vão concluir o mandato sem conseguir cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal. Pesquisa encomendada pela Associação Mineira dos Municípios revela que 74,2% dos prefeitos não terão condições de encerrar o ano fiscal sem dívidas, como determina a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. A pesquisa divulgada ontem ouviu 638 das 853 prefeituras do Estado. A causa disso, de acordo com o prefeito de Pará de Minas e presidente da AMM, Antônio Júlio, é a queda de arrecadação dos repasses obrigatórios devidos pelo Estado e pela União. A receita só tem diminuído, é a despesa só aumentando, principalmente porque o Estado e o Governo Federal estão passando para os municípios obrigações que não são nossas, mas que não temos como deixar de assumir. Como fechar escolas e postos de saúde? Questiona o prefeito. Além disso, aponta Antônio Júlio, a queda do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, responsável pelo orçamento de cerca de 70% das cidades mineiras, também tem contribuído para a situação de quebradeira das prefeituras. No Triângulo Mineiro, no início deste mês, 14 prefeituras decretaram o estado de crise financeira. Na região metropolitana de Belo Horizonte, a cidade de Betim, terceira maior economia do estado, também baixou o decreto de calamidade financeira. De acordo com a AMM, no ano de 2015, a projeção de repasse para os municípios era de 9,4 bilhões, mas ao fechar as contas do ano, as transparências apresentaram queda nominal de 5%, totalizando 8,9 bilhões. Também foi registrado queda significativa, segundo Antônio Júlio, na arrecadação do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, o que reduz ainda mais as verbas das cidades. A estimativa de repasse do FPM para este ano é de 9,9 bilhões, o que mostra uma estagnação do FPM. E, além disso, não temos nem certeza se esse valor vai mesmo ser transferido. Para ele, a situação caminha para a calamidade, principalmente nas cidades menores. Em Santa Bárbara do Tugúrio, cidade com 4.500 habitantes, no Campo das Vertentes, o prefeito Vicente Silva se diz preocupado com a situação, especialmente para os municípios pequenos como ele. A maioria das cidades pequenas não tem arrecadação própria, depende quase que exclusivamente do FPM. Se não houver uma posição do governo em relação aos repasses, serei obrigada a demitir, alerta. Antônio Júlio cobra votação das propostas feitas pela Frente Municipalista paradas no Congresso Nacional. Entre os projetos está a redistribuição de receitas entre os entes da federação e a proibição de concessão de isenção fiscal em impostos que são compartilhados entre estados e municípios.
O vereador quer fazer uma consideração final?
Eu?
Marco Antônio.
Bom, o papel até que chegou aí veio até em boa hora, porque eu costumo falar que eu não preciso nem programar dado de casa, que parece que até Deus manda as coisas na minha mão. É, talvez, eu acho até que esse papel que está aí hoje deva ser, por conta que eu falei semana passada aqui, né, que o dinheiro está vindo normalmente. Eu tenho papel que está vindo normalmente do governo federal, não está acompanhando a inflação, mas está vindo normalmente. Eu tenho papel para provar isso. Eu ia até chegar nesse ponto aí agora, porque eu recebi uma resposta de um ofício aqui do excelentíssimo senhor prefeito, não sei se foi ele que fez não, eu acredito até que não seja não. É, toda vez que eu procuro alguma coisa na prefeitura, eu gostaria de deixar bem claro para o prefeito ou para quem escreveu isso aqui para ele, que não é para mim não, é para o município, para o morador, para a pessoa que me procura. E ao invés do executivo me procurar, eu que sou um vereador assim, de oposição, né? Sou mesmo de oposição, mas não sou de oposição à cidade não, ao que ser que é bom ou não. Eu sou de oposição às coisas erradas, às reclamações que as pessoas trazem para mim. E ao invés do prefeito, por exemplo, me procurar, conversar para a gente tentar resolver o problema das pessoas, que aqui é problema de pessoas, não é meu não. Não, manda sempre resposta para mim, e resposta crítica, cínica. Eu podia até jurar que eu sei até quem escreveu isso aqui, porque eu conheço a pessoa, mas eu não vou falar aqui, eu tenho certeza que não foi o prefeito. Aí escreve aqui que é de admirar que o senhor vereador não conheça a lei. Eu não sou advogado, não. Realmente eu não conheço leis mesmo, não, como deveria, não. Porque se todo vereador tivesse que conhecer lei, tinha que fazer um curso de advocacia, não ia ter vereador dentro da Câmara. Cidade nenhuma. Porque tanto é, você vê o nível dos deputados lá em Brasília. Por eles, a gente tira uma imagem da gente aqui. Se lá em cima tem aquela quantidade de analfabeto burro lá, independente de partido, como que é cobrar da gente aqui dentro aqui? Agora, o que me responde aqui, me responde que eu quero ouvir. Me responde assim, o senhor vereador, vamos lá no lugar, vamos olhar a situação do pessoal, vamos resolver junto. Fica mandando resposta para mim aqui, é de admirar que o senhor vereador não sabe que a CEMIG tem, gente, a CEMIG tem, mas isso é uma coisa para ser olhada, não por nós, que eu acho que não cabe a gente não. Todo mundo que tem um contrato com a CEMIG é obrigatório pagar uma taxa de iluminação pública. O que eu estou falando aqui da iluminação pública da rua Margarida Feliciano ali, a rua do Pedro Formigueiro, como é mais conhecido. Então eu acho que o pessoal da zona rural também, eu tenho iluminação lá na CEMIG, lá na minha roça, eu deveria estar pagando iluminação pública também, né? Então eu fico indignado é por isso, porque parece que a coisa é pessoal comigo. Então eu quero é que arrume as coisas para as pessoas, porque já pensou chegar em outubro agora, for pedir voto de noite aqui na rua, lá leva a lanterna, porque lá não tem luz não. E eu sei que, igual colocou aqui, que já foi, esforços já foram feitos naquela rua, que foi o calçamento pedido pelo companheiro Ari, e arrumar a ponte lá, que eu pedi. Mas isso aqui não é nem para ser mostrado, né? Nem para ser falado, não é para ser gravado pelo Ari, não é para ser gravado por mim, nem pelo prefeito, é obrigação nossa. Porque o povo é patrão, nós somos empregados. E na maioria das vezes nós somos muito mal empregados. Nós não merecemos nem ser pago, sabe com quem a gente é pago? É com voto depois. Agora com relação aí ao dinheiro que está vindo e deixando de vir para o município, que o município está assim, está assado. Eu sou um cara, gente, que eu estou aqui para trabalhar, eu falo muito. Eu sei que é de admirar também aqui, igual você fala para mim, é de admirar que eu, como sou bucudo, igual os outros falador aqui, eu já deveria ter encaminhado o prefeito ali para o Ministério Público um monte de vezes, e não levo. O dinheiro não está vindo, mas eu tenho na minha mão, por exemplo, se o prefeito, por exemplo, mandou isso aqui, se ele acha que está vindo pouco dinheiro para o Rio Doce, ele deveria dar exemplo. Eu deveria viajar menos. Eu tenho a diária de viagem do prefeito na minha mão aqui, que é coisa de cair para trás. Nós aprovamos aqui dia 20 de junho de 2013 a lei que ia coordenar as diárias de viagem do prefeito como seriam feitas. E para o prefeito ficar, por exemplo, numa cidade e pegar a hospedagem, ele tem que ter pernoite. Até junho, ele foi em Barbacena 10 vezes e ficou das 4 horas lá, até das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde, e chegou aqui e embolsou R$300. Então, se ele está com dó da cidade, porque não tem dinheiro do governo federal, do governo estadual, não precisa esquentar a cabeça, está perto de acabar. Está perto de acabar. A minha mãe viu um comerciante falar hoje, que, posso dizer assim, que é partidário. Uma pessoa perguntou lá assim, essa coisa que ontem estava caro, hoje já diminuiu um pouquinho, um cara lá com ar de sinistro falou, da agora para frente tudo vai melhorar. Ele é dono de loja. Então eu falei com a mãe, eu tinha que falar com ele. Então a semana que vem pode vir aqui, gente, que a mercadoria dele vai estar toda mais barata do que está hoje. Porque não vai estar, não. Porque é mentira. Então não adianta mudar a Dilma, não adianta mudar ninguém lá em cima, vai continuar tudo do mesmo jeito. E se o prefeito não tiver consciência do que fazer na cidade, e nós vereadores não assumirmos nosso papel, não vai mudar, não. Não vai mudar nada, não, vai continuar tudo do mesmo jeito. Porque uma diária de R$500 do prefeito em Belo Horizonte, quando nós votamos aqui, eu fui contra. Eu achei que era cara, porque na época eu lembro que um hotel quase de luxo era R$200 em Belo Horizonte. Né? O que o pessoal disse aqui é que a diária não é gasta todo dia, não é gasta todo dia, mas o prefeito vai quase que semanalmente em Belo Horizonte. Está resolvendo os problemas do município, eu sei que está. Mas podia chegar lá, por exemplo, e ficar num hotelzinho mais barato. Né? Pegar lá, por exemplo, os R$500 que ele tem direito de diária de viagem, fica num hotel lá de 100, de R$200, manda para cá e eu vou ser o primeiro a chegar aqui e elogiar. Agora, fazer do jeito que faz, usar até um tridente que pega numa coisa para colocar lá na... Está aqui a diária de viagem, está na minha mão, para quem quiser ver. Entendeu? Eu digo que fui pegar, que a menina falou, se você pegar e sair numa cartinha anônima, o problema vai ser seu. Eu não sou homem de carta anônima, não. Eu sou homem de falar, de colocar no Facebook. Eu nem vou colocar, porque eu não sei, eu mando meu filho colocar para mim. Porque, como diz na carta aqui, eu nem sei muito mexer no Facebook, né? Porque eu sou um vereador burro. Mas eu sou burro para algumas coisas, sou inteligente demais para outras. Então eu gostaria de pedir ao executivo, me trata com carinho, porque a eleição está chegando. E eu posso fazer um estrago no palanque, viu, gente? Muito obrigado.
Se o prefeito de Betim está reclamando com tanta indústria que tem no bairro, hein, nós estamos é roubados mesmo.
Mais algum vereador? Uma boa tarde a todos os vereadores, boa tarde a todos presentes, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Comunitária de Alto Rio Doce. Sessão encerrada.